As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
7 pessoas iniciaram a respectiva recruta na Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. Recruta essa que terá a duração de 1 ano e que tem por finalidade prestar toda a formação certificada e de excelência aos futuros sapadores dos bombeiros de Tomar. As autarquias Lisboeta e Nabantina assinaram por isso um protocolo numa sessão onde marcou presença a Presidente Anabela Freitas, que em declarações à Hertz explicou todo o processo, recordando que estão em causa 7 recrutas que se inscreveram no procedimento concursal levado a cabo pela Câmara.
Portanto, a Câmara Municipal de Tomar tinha aberto o ano passado um procedimento concursal para a recruta de, para a admissão de 14 novos bombeiros. Chegando ao final do processo de seleção, mantiveram-se 7, que agora é necessário iniciarem a sua formação de bombeiros. E, portanto, estabelecemos um protocolo precisamente com a Escola do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa para os mesmos fazerem a formação. Essa formação terá, digamos, 2 fases. Portanto, tem uma fase em que os novos bombeiros ou os recrutas estão de segunda a sexta na Escola do Regimento de Sapadores de Lisboa, portanto, pernoitam nas instalações da escola, e depois têm uma formação on the job, portanto, já aqui no Corpo de Bombeiros, onde são acompanhados por formadores da Escola do Regimento de Sapadores de Lisboa. E, portanto, este foi um protocolo que nós celebramos para estes recrutas e que também está em cima da mesa toda a formação, porque é necessário também os bombeiros terem formação contínua. Também a escola se disponibilizou para, quando abrir turmas nas várias temáticas, podermos também, a escola também poder receber bombeiros já do quadro de Tomar para terem essa formação. E, portanto, esta turma na Escola do Regimento de Sapadores é constituída apenas pelos bombeiros de Tomar. Entretanto, vão abrir, nós mantivemos também no mapa de pessoal para este ano a abertura de um novo concurso, bem como a abertura de um outro concurso, no sentido, visto o ano passado ter existido alterações legislativas àquilo que era o Estatuto dos Bombeiros, e nós temos alguns bombeiros, alguns homens e mulheres que prestam serviço no Corpo de Bombeiros Municipal, que estão como assistentes operacionais, e portanto temos que abrir um concurso interno para esses passarem a bombeiros sapadores. E vamos abrir mais um concurso externo, que obviamente terão também ter formação, e o local de formação será a Escola do Regimento de Sapadores de Bombeiros. Já não há denominação de bombeiros municipais, mas sim bombeiros sapadores, portanto, com a alteração que existiu o ano passado, a alteração legislativa, os bombeiros passaram-se a denominar bombeiros sapadores. Qualquer bombeiro, mesmo antes desta alteração legislativa, tinha que ter um período de formação, mas nada como irmos a uma escola de referência com formação certificada. E, portanto, é esse o caminho que vamos fazer nesta matéria da formação, quer na formação inicial, para poder ingressar aquilo que é a carreira do bombeiro sapador, quer na formação contínua para aqueles que já estão no quadro.
A depressão Elsa, que fustigou a região do Médio Tejo em dezembro último, também deixou um rastro de destruição no concelho de Vila Nova da Barquinha, numa estimativa de prejuízos que se centram num 1.500.000 euros. Tancos e a zona de Almorol foram os locais mais afetados, e agora há que avançar para a requalificação das margens. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em entrevista à Hertz, deixou claro que as alterações climáticas são assunto que marca a atualidade no seu concelho, referindo que só com a ajuda do Governo será possível ultrapassar tamanhas contrariedades.
E fomos surpreendidos pelo elevado número de precipitação por metro cúbico que ocorreu no nosso território, que veio a provocar danos. Aliás, a Barquinha é caracterizada desde tempos de antanho pela questão das cheias e pela questão de grandes massas de água a correr no nosso território, mas desta vez devido essencialmente ao grande volume e por metro cúbico minuto, provocou danos essencialmente na zona de Tancos e também na zona de Almorol, que calculamos muito perto de 1.500.000 euros. Face ao parque, aos orçamentos da Câmara Municipal, objetivamente só conseguimos intervir, por exemplo, só para ter uma noção, na Ribeira de Tancos os danos são tão significativos. A Ribeira de Tancos, que teve a maior cheia em 1979, que inundou a zona abaixo de Vila Nova Barquinha toda, chegou aqui ao quarto, um dos tancos presentes ficou inundado, nunca provocou os danos que aconteceu, nomeadamente na zona de Tancos. Isso vai implicar, objetivamente, só para a requalificação das margens e sustentabilidade, um orçamento de 500 mil euros, o que é significativo face, como disse, aos recursos económicos que dispomos. Aguardemos que eventualmente venha um aviso de abertura, nomeadamente de fundos comunitários, para podermos acudir e pronto, com parceria essencialmente também com o Ministério do Ambiente e também com a Administração do Território, podemos resolver uma vez por todas, porque de facto foi muito mal.
O Centro de Integração e de Reabilitação de Tomar celebrou 44 anos de existência. A sede desta instituição na Bantina contou com a presença de dezenas de pessoas que não quiseram deixar de se associar à comemoração, num programa que ficou marcado pela atuação do Rancho Folclórico do CIR e ainda pela realização de um almoço comemorativo. A ERT esteve à conversa com Luís Salgueiro, presidente da direção, que se congratulou com a estabilidade alcançada pelo centro depois de uma fase muito conturbada.
Tem evoluído, felizmente, ao longo dos anos, com o trabalho de muita gente, direções, trabalhadores, e hoje está num patamar que é respeitado por toda a gente. Sempre foi, nesse aspecto sempre foi. Mas está num patamar que tem grande importância em relação ao emprego, em relação à economia, porque aqui tem influência também na economia no local, as pessoas aqui ganham o dinheiro e o gastam. E hoje é uma instituição, penso, com mais estabilidade do que ontem, e amanhã ainda há de ser com mais estabilidade do que hoje. Porque o caminho será esse. O CIR só pode crescer no apoio que continua a dar aos utentes, crescer na ligação que tem à sociedade. É uma grande instituição. Quanto a mim, que estou cá de passagem, sou agora o presidente da direção, mas isso é uma passagem na vida da instituição, mas reconheço que subiu muito e que há aqui muito trabalho e muito esforço, muita gente. Felizmente temos uma boa equipa de trabalhadores que desempenham bem a sua função. E os utentes aqui sentem-se bem, sentem-se felizes, sentem-se como família, o ambiente é como família. Nós apoiamos aqui em muitas áreas e temos técnicos especializados em muitas áreas. E isso é para continuar e, se possível, para melhorar. Claro, as dificuldades haverá sempre, mas isso, as dificuldades, é aquilo que a gente tem que vencer e é aquilo que nos dá força, às vezes, para ultrapassá-las. Portanto, acho que o senhor, hoje, como eu disse, hoje está melhor que ontem, mas amanhã vai estar melhor que hoje. É o que eu tenho confiança que assim será.
Luís Salgueiro falou ainda das questões relacionadas ao financiamento do CIR, nomeadamente pela Administração Central, para apontar dificuldades em torno das formações.
Financiamentos são sempre curtos, mas o problema maior é a área das formações. Tem um financiamento muito difícil para as instituições, porque as instituições têm que adiantar a despesa, e a despesa atinge volumes muito elevados, então alguém tem que adiantar esse dinheiro, é a banca, e a banca cobra. E o que eles cobram cada ano dá para comprarmos o autocarro, não digo tanto o autocarro, mas dá-nos para comprar mais alguma coisa que nos faz falta. E sendo assim, mas de qualquer das maneiras, entre uma coisa e outra, não pagarmos vencimentos, atrasarmos vencimentos, criar um ambiente que é sempre um ambiente muito difícil, e compreensível, se fosse trabalhador também gostaria de chegar ao fim do mês, trabalho, digo-me, chegar ao fim do mês e receber. Portanto, temos ultrapassado isso. Neste momento, aliás, há bastante tempo, temos tudo em dia com os trabalhadores, com os impostos, com tudo. Tentamos levar isto direito, o mais direito possível, para que realmente também haja confiança e haja futuro, essencialmente que haja futuro. Porque nós passámos por aqui agora, onde vir outros. E todas as direções que as anteriores já o quiseram foi fazer o melhor, cada um na sua perspectiva e na sua maneira de ver e de viver as coisas. Mas cada um quis fazer o melhor. E a instituição, como nós na vida, às vezes temos alto e outras vezes temos baixo. Isso faz parte. Mas nunca sempre em baixo, nem nunca sempre em cima. Devemos também ter essa meia medida. Portanto, eu que tenho confiança no futuro do CIR.
A tenda do Mercado Municipal de Tomar vai receber o evento About the 19s, espetáculo musical que irá simbolizar um regresso ao passado, neste caso aos anos 90. O programa está já projetado. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos em diversos estabelecimentos comerciais da cidade, assim como em pontos estratégicos no entroncamento e ainda em Torres Novas. A Hertz marcou presença na apresentação, à altura em que falou com Fernando Oliveira e Amarelo, dois dos rostos principais da organização, que deram conta da venda de pulseiras e ainda das raízes do espetáculo propriamente dito.
Aliámos aqui alguns estabelecimentos comerciais em Tomar, também alguma forma de promovermos não só os estabelecimentos, mas também eles ajudando-nos a nós, de alguma forma, aqui a vendermos as entradas. Em Tomar temos o Coquitos, temos o Wake Up Gym, temos a Cirurgia Claustro, temos o Wake Up Gym, já dá, ok? Não, o temos o Brutos Barbershop. Temos o Capítulo, temos o Santiria, o Café Santiria. Portanto, em Tomar são estas casas que nos estão a ajudar. Em Torres Novas temos as pulseiras à venda no stand da Renault, do Rocks. E no Torres Shopping temos na New Store, a casa de esporto que existe no Torres Shopping. E no Entroncamento temos à venda na Casa do Benfica do Entroncamento e no Onda Física, também o ginásio no Entroncamento. A malta gosta normalmente de estar associada aqui a grandes noites. Toda a gente gosta destas coisas, portanto, estamos aqui nesta parte. Portanto, em relação a isso, é onde nós temos as pulseiras à venda. Acabamos por fazer aqui uma parceria também, não só em tudo no que diz respeito ao município, a todos os nossos patrocinadores, numa escala diferente, mas toda a gente conta, como é evidente.
Qual será o preço das pulseiras?
As pulseiras vão estar à venda não só em pré-venda, mas também no dia do evento estarão à venda, com o custo de 5€ cada pulseira. E não nos podemos esquecer que vamos aderir aos copos reciclados, ok? Não vamos ter na pré-venda o copo na entrega, mas todas as pessoas que vão entrar no evento, no dia da apresentação da pulseira, terão direito àquele copo em que, obviamente, irão usar durante toda a noite do evento.
Para a organização, o que é que seria já um bom número de participantes?
Olha, muito honestamente, um bom número de participantes. A tour do Malta 19s começa exatamente em Tomar, portanto é uma incógnita para muita gente. É muito fácil nós trazermos o Malta 19s a Tomar em outubro ou novembro, em que toda a gente já ouviu falar e que temos 1500 pessoas. Epá, mas se nós conseguíssemos aqui na tenda do mercado ter ali uma casa composta entre as 800 a 1000 pessoas, já nos daríamos por contentes. Como é óbvio, ninguém está aqui para enriquecer com isto. É mais para dar aos tomarenses uma noite diferente, uma noite em que nós apostamos no conceito dos anos 90, em que toda a certeza irá correr bem.
Muito bem. Muito bem. Então, 4 horas, sempre com tudo a ver com os anos 90.
Sim, tudo, desde o início ao fim. E a começar neste caso, ia para dizer só aqui na questão de nós, enquanto promotores do evento também, além de eu estar inserido no projeto da Malta 19s, enquanto promotores do evento temos o cuidado também de toda a parte que vai ter a ver com a decoração e daquilo que nós também pedimos aos participantes, a toda a gente que irá ver, é o dress code de 90, ou seja, transformar mesmo aquilo no regresso ao passado nos 90.
A Junta de São João Batista Santa Maria dos Olivais de Tomar tem em marcha a preparação de várias iniciativas que têm realizado no decurso dos últimos anos, como é o caso da Junta Anima, um dos expoentes organizativos do Executivo, liderado pelo Presidente Augusto Barros, que na Hertz adiantou que vão ser introduzidas algumas alterações com o objetivo de melhorar resultados, enquanto noutras ações o figurino irá manter-se.
A Junta Anima, que é uma das vertentes máximas que a Junta de Freguesia tem vindo nos últimos anos a fazer e que diz respeito logo a seguir à Festa dos Tabuleiros, tivemos em cima dela. Uhum. E portanto o trabalho não faltou, foi sair de uma e entrar noutra. E a Junta Anima este ano voltou a bater o recorde, se mais lugares houvesse, mais gente entrava ali. Nós não podemos dar o passo maior que a perna. E não podemos também alongar-nos mais, porque se ela tem dado bons resultados, porque está dentro daquela bitola que é socorrer dentro daquilo que é para ser bem feito. E que a gente saiba que tudo aquilo que é feito com os seus monitores, com os seus formadores, com toda aquela gente, com a técnica social que está à frente, se a gente fosse avançar demais, era capaz do serviço não ser tão perfeito e não ser tão correto de poder darmos boas condições aos miúdos que estão nestas semanas todas a serem protegidos e bem haja, porque os pais gostariam que fosse mais, mas é impossível.
Vai-se manter então o número de semanas?
Vai-se manter. Anima é um dos pontos que é sempre para continuar enquanto a gente cá estiver, porque certamente que os pais não nos perdoem se a gente desistisse desta iniciativa. Junta Anima, temos a Junta Solidária, que é o caso que eu falei ainda há pouco, temos o Campo de Férias de Verão, também é feito juntamente com a Junta Anima, que é os campos de férias interescolas, colocação das ATLs, que foi antes da Junta Anima, por exemplo, na Junta Anima Sénior, que também tivemos diversas atividades e que vamos mudar este ano um bocadinho. Vamos mudar um pouco para termos maior êxito, porque a Junta Sénior deu resultados práticos e bem feitos, mas nós gostaríamos de uma maior envolvência. E então este ano vamos experimentar uma diversidade diferente para atrair as pessoas mais. Não largando tanto, mas conjunturando mais, para que as pessoas possam se envolver mais em conjunto e tirar daí proveitos que a gente pensa que pode tirar mesmo. Precisa-se modificar um pouco mais.
A Quinta do Lagar de São José, em Payalvo, o Conselho de Tomar, está com nova gerência desde novembro último. Está em causa uma estrutura que aposta no turismo rural, em plena comunhão com a natureza, mas abre as suas portas também para a realização de workshops, reuniões de empresa ou aniversários, entre outros eventos. Possui ainda um restaurante para hóspedes e público em geral, neste caso com funcionamento por reserva, numa área total que ronda os 1.800 metros quadrados. É a demonstração que Tomar é muito mais do que a cidade. A Hertz conheceu de perto a Quinta do Lagar de São José e falou com Margarida Martins, que nos abriu as portas do empreendimento apresentando-o.
Nós somos uma família, somos quatro irmãos e temos uma grande experiência na hotelaria a nível nacional, mas também a nível internacional. Então pensámos que o mais que nos apetecia mesmo fazer era juntarmos os quatro, encontrar uma quinta para explorar, dar o serviço de 5 estrelas que nós estamos habituados a ter, mas sendo, continuando um turismo rural. E então encontramos esta quinta linda, que corresponde mesmo ao que nós estávamos a pensar. E uma quinta que tem 18 quartos, uma piscina, uma sala de reuniões. Esta quinta, a entrada principal, é um antigo lagar de azeite, foi restaurado. É isso que põe assim também, e nós queríamos um sítio que tivesse alma, que tivesse assim uma vida. Pronto, por isso temos este desafio há 2 meses. Nós oferecemos, é um sítio espetacular na natureza, às portas de Tomar, que é uma cidade linda e o berço dos templários, não é? E nós queremos oferecer então aos nossos clientes um serviço de proximidade, serviço 5 estrelas no sentido de atento ao que querem, e são os nossos hóspedes são muito recebidos como amigos.
E estes 2 meses têm correspondido às vossas expectativas?
Não a 100%, porque estamos na época baixa e chegámos então numa altura ainda tivemos pouco tempo de fazer marketing. Fizemos aqui uma passagem de ano que correu muito bem, as pessoas que cá vêm voltam cá com outros amigos ou com família. A previsão das expectativas não estão a 100%, mas está em bom caminho.
Agora vai ser a altura para ouvirmos a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A vida no interior de Portugal é boa. Há quem ache que sim e há quem ache que não. Nesta matéria podemos ver o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Acho que este copo está mais que meio cheio. Cheio de potencialidades, cheio de oportunidades, cheio de vantagens, cheio de caminho já feito. Acho que o desenvolvimento de Portugal passa por uma aposta no desenvolvimento sustentável, harmónico e integral do interior do país. O interior do país tem identidade, tem história, tem cultura, tem recursos naturais, tem beleza, tem boa gente, tem diversidade. Embora hajam aspectos a melhorar, há atualmente uma razoável facilidade de mobilidade dentro do país. Há uma razoável rede escolar, incluindo polos de ensino superior. Há um Serviço Nacional de Saúde que vai funcionando. Há uma aceitável cobertura do país em termos de comunicação móvel, nomeadamente no acesso à internet e às redes digitais. Há, efetivamente, no interior do país, um déficit económico. O investimento é reduzido, os empregos qualificados são escassos. Principalmente, à conta disto, da busca do Eldorado, temos assistido à desertificação do interior do país. O pessoal, porque não consegue emprego no interior, talvez iludido pelo brilho das montras, ruma às grandes metrópoles. Por lá se encaixa numa prateleira dentro de uma gaiola, gasta 1 ou 2 horas por dia em deslocações entre casa e o local de trabalho, ao fim de semana tenta compensar o stress da semana com uma escapadinha aqui ou colá, ou simplesmente se fica pelas compras, pelo sofá, pela TV. Ouve-se a lamentação de que não há qualidade de vida, que não há condições para ter filhos, que faltam as redes familiares, de amigos e de vizinhos. Então, que nos falta para se dizer com mais propriedade, vivo ao interior? Talvez estejamos a um clique que falta dar. Falta convencer mentes, rasgar horizontes de longo prazo, percepcionar-se que o país tem vantagem em funcionar íntegro, numa só velocidade, que há que investir no interior, em termos públicos e privados, procurando benefícios futuros, atraindo e fixando gente, jovem e qualificada. Um investimento que evitará custos futuros e já atuais, de gerir metrópoles hiperlotadas com problemas de qualidade de vida, de segurança, de ambiente, etc. Simultaneamente, de ter que gerir um interior desertificado, envelhecido, com potencialidades, mas que não se consegue sustentar a si próprio. Percepciona-se que se vão tomando medidas de boa vontade sobre o assunto. Contudo, falta uma aposta efetiva. Há que avançar e fazer caminho. Apostar no interior é mais fácil em tempos como os de hoje, em que facilmente se acede ao mundo, se obtém informação e se tomam decisões a partir de um simples telemóvel. Há que, de modo integrado, reindustrializar, apoiar e incentivar novos negócios, apoiar a vida em família, facilitar a ajuda intergeracional, implementar qualificação profissional jovem adequada a cada região. Já agora, a terminar, estando o assunto em cima da mesa, reforçar a nota de que seria uma importante alavancagem ao desenvolvimento do interior centro do país a aposta nas instalações existentes em Tancos para aeroporto civil, ao serviço do país. Parecem evidentes as mais-valias que daqui se podem tirar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.